Os temas de interesse nacional em debate. A polêmica. A reação. E as propostas dos deputados. Fatos e opiniões.
Olá, meu caro, minha querida ouvinte, você que acessa o programa nos tocadores de podcast, seja bem-vindo, bem-vinda. É sempre muito bom ter você por aqui. O assunto da semana no plenário da Câmara foi a decisão do Supremo Tribunal Federal que busca diferenciar traficante de usuário de maconha. Os ministros do STF decidiram, por maioria, que a posse de até 40 gramas da droga não será uma quantidade considerada como evidência de tráfico. Em outras palavras, isso quer dizer que não será considerado crime se a pessoa estiver com até 40 gramas para o uso próprio. Muitos deputados disseram que o STF estaria tomando o lugar do Congresso e criando uma lei sobre o assunto. Outros também argumentaram contra a decisão por entenderem que ela irá gerar um aumento do consumo de maconha. Mas, por outro lado, muitos disseram que a diferenciação clara entre traficante e usuário vai evitar a prisão de jovens, principalmente negros. Para você ouvir essa diversidade de opinião a respeito desse tema tão complexo, aumenta o volume e vamos que vamos! O deputado Domingos Sávio, do PL de Minas Gerais, por exemplo, entende que o Supremo está agindo como se fosse o Congresso.
Mas não é só isso. Isso é grave. É grave liberar a droga num país com as dimensões como o Brasil, num país em que a gente sabe que o tráfico de droga já domina boa parte de grandes cidades como o Rio de Janeiro. Milhões, não é alguns não, milhões de cariocas são reféns do tráfico de droga, da milícia, que tem mais poder do que a estrutura pública, do que a polícia, e isso não está só lá. Está chegando no interior de Minas, o PCC, deputado Arnaldo Jardim. Está de ponta a ponta. Está no interior, o Comando Vermelho. Mas eles estão lá para levar flores? Estão lá para vender droga.
Para Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, a política atual de combate às drogas é ineficaz.
A decisão do STF, apesar de limitada, é correta. A política de criminalização não levou no nosso país a nenhuma diminuição de violência. Pelo contrário, quando você pega final dos anos 90, início dos anos 2000 e tira uma fotografia das unidades prisionais brasileiras, você tem de 100 a 200 mil pessoas presas. Hoje, você tem 700 mil pessoas passando pelas unidades prisionais no período de um ano, mais de 1 milhão de pessoas. Essa política relacionada à lei de drogas melhorou a sensação de segurança das pessoas? Não, intensificou. O uso abusivo de álcool e outras drogas é uma questão de saúde pública que tem que ter o fortalecimento da rede de atenção psicossocial. Não é através de uma política criminalizante.
Segundo Luiz Lima, deputado do PL do Rio de Janeiro, a liberalização do uso de drogas não reduz o consumo delas.
Quem comemora essa decisão certamente é o tráfico de drogas. Você vai aumentar o consumo, você vai aumentar o recurso. Aquele jovem adolescente com 15 anos, que normalmente é entrada nesse mundo aí do consumo, onde você, um pai ou uma mãe, poderia falar para o filho que é crime, para ele ficar atento. A gente sabe dos malefícios, a gente sabe que 80% dos consumidores de cocaína iniciaram com o uso da maconha. A gente sabe que a Suíça, nos anos 80 e 90, com a liberalização do uso das drogas, a gente chegava em Zurique, na Suíça, a gente via a Praça Central ocupado ali por dependentes químicos. Não é esse o caminho.
A deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, compreende que a discussão atual a respeito do assunto foge do real problema.
Eu acho que o usuário não tem que ser preso mesmo, aliás, nós estamos aqui discutindo descriminalizar o uso pessoal para garantir e enfrentar o tráfico. E para enfrentar o tráfico, eu não tenho dúvida de que muitos países já avançaram sobre o tema da legalização, que não foi o que foi julgado no Supremo Tribunal Federal, como tenta vender a narrativa da extrema-direita. Mas, aqui, o que nós temos é que 31 mil negros, pobres, pretos, em mesmas circunstâncias de pessoas brancas, foram presas em São Paulo. Mesmas circunstâncias, pela quantia, pelo absurdo que é a lei de drogas.
Na opinião do deputado Ismael, do PSD de Santa Catarina, liberar o porte de maconha para consumo é um erro.
Os brasileiros não querem, 86% aí na pesquisa, não querem a legalização das drogas. O STF não tem a sensibilidade para perceber que o usuário vai buscar a droga no traficante, com todas as mazelas que isso traz. Destruição da família, vidas interrompidas, o SUS sobrecarregado. Não existe na história contemporânea nenhuma biografia de um país que tenha sido bem sucedido por flexibilizar as leis e o consumo das drogas. Eu lembro que há 30 anos, quando eu montei uma comunidade terapêutica, o CTV, lá em Blumenau, eu tive a oportunidade de colocar a mochila nas costas e percorrer alguns países do primeiro mundo. Estive na Holanda, nos cafés, estive na Suíça, estive na Suécia, quando se começava a liberação das drogas, e eu já dizia naqueles dias, isso não vai dar certo. E hoje, 30 anos depois, a Suécia resolveu tomar uma medida de impacto, impedindo o consumo das drogas.
Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, falou sobre o fracasso da atual lei antidrogas.
Nós temos hoje uma política contra as drogas no Brasil, que é uma política absolutamente ineficaz. Nós temos as nossas prisões abarrotadas, a terceira população carcerária do mundo aqui no Brasil, uma população carcerária que são aqueles que são negros, são jovens, fundamentalmente são jovens e são pobres. Aqui em Brasília nós temos uma indicação de que o lugar onde mais se consome drogas ilícitas é um bairro de alta renda no Distrito Federal. Mas essas pessoas não estão no sistema carcerário.
O deputado Daniel José, do Podemos de São Paulo, comentou o assunto sob a perspectiva dos limites da atuação do Supremo Tribunal Federal.
O STF descriminalizou o porte da maconha, um tema extremamente sensível e caro à população brasileira. Um tema de saúde pública, um tema ligado à segurança pública, fundamental no nosso país. E o que, que o STF faz? Ele simplesmente vai lá e atropela o Congresso Nacional. O próprio ministro Luiz Fux disse ontem, nós não somos juízes eleitos. O Brasil não tem governo de juízes. Hoje tem! Hoje o governo do Brasil é tocado por 11 ministros do STF. Isso é extremamente inaceitável. Eles deveriam defender a Constituição, estão rasgando a Constituição, estão descumprindo o seu papel.
Esse tema ainda será muito debatido na Câmara dos Deputados. Já foi criada uma comissão especial que vai discutir a proposta de emenda à Constituição 45 de 2023. Essa PEC criminaliza a posse e o porte de qualquer quantidade de drogas. A proposta veio do Senado e já teve a admissibilidade aprovada na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Isso significa que os membros da CCJ consideraram que a proposta está de acordo com a Constituição brasileira.
Fatos e opiniões.
Especificamente sobre o que estava na pauta de votações dessa semana, quase todos os projetos tiveram apoio unânime. Somente o que concede a Campinas o título de Capital Nacional da Ciência, Tecnologia e Inovação gerou uma pequena discordância. Isso não impediu a aprovação tranquila da proposta. Lembro que Campinas é uma cidade do interior de São Paulo, a pouco mais de 100 quilômetros da capital. Eu separei os discursos do relator do projeto, Gilberto Nascimento, e do deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, que fez algumas críticas à ideia. Gilberto Nascimento é deputado pelo PSD de São Paulo. Ele explicou as razões para se dar esse título à cidade paulista.
Campinas realmente merece o título nacional de uma cidade tecnológica, da cidade da tecnologia. É uma cidade moderna, uma cidade avançada, uma cidade que incentivou, inclusive, empresas de tecnologia irem para lá. Isso já de algum tempo. E, logicamente, isso é o que acabou levando a cidade à condição de ter o título de uma cidade amiga da tecnologia.
O deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, fez críticas aos critérios da concessão desse tipo de título.
Realmente não compreendo por que Campinas, por exemplo, Florianópolis, é um centro de enorme tecnologia, Blumenau também. Eu queria saber quem conhece os 5.500 municípios para dizer qual que é a cidade que mereceria esse prêmio. Não vejo muito sentido nisso. Por outro lado, eu também não vejo problema de conceder lá para Campinas esse título. Afinal de contas, o empreendedorismo, a tecnologia, ela independe de um carimbo do político, de uma lei. Tanto que se eles são, e eu até acredito que eles são muito evoluídos em tecnologia lá em Campinas, assim como em Florianópolis e Blumenau, eles são antes da lei. Não precisa da lei. Quem faz tecnologia é o investimento, são pessoas, é acreditar, é um negócio. E não aqui um carimbo e um papel que, na verdade, não vale nada.
Apesar dessa crítica, foi aprovado rapidamente o projeto que concede a Campinas o título de Capital Nacional da Ciência, Tecnologia e Inovação. O texto ainda será votado no Senado. É isso, meu caro, minha querida ouvinte. Para ter mais detalhes sobre todas as votações dessa semana, rever ou ouvir os debates que aconteceram no plenário, acesse o site www.câmara.leg.br. Nada mais havendo a tratar, termina aqui o Fatos e Opiniões dessa semana. A sonorização do programa é de Rafael Santos. Muito obrigado por sua audiência, você que nos ouve aqui no seu rádio ou nos agregadores de podcast. Tudo de bom e até semana que vem.
Fatos e Opiniões. Os temas de interesse nacional em debate. A polêmica. A reação. E as propostas dos deputados. Produção e apresentação. Carlos Oliveira.